DW.
Eu tive menos de 1-2 minutos para tomar essa decisão. Salvar ou liquidar. Foi assim mesmo, a questão de segundos.
Estamos diante de um caso de aparente tomada de decisões que não foram certeiras e que não tinham respaldo legal.
Afinal, o que aconteceu no Moza Banco? Quase 10 anos depois, o caso da intervenção do Banco de Moçambique no Moza Banco volta a marcar a atualidade. O Banco Central diz que a decisão foi para salvar o Moza Banco, que já estava morto. Mas será? Este é o tema do fundo desta Praça Pública de hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Eu sou Amos Fernando e tu és muito, mas muito bem-vindo.
Praça Pública, na DW.
Boa noite. Falamos hoje do Moza Banco. O tema voltou à discussão depois de novos esclarecimentos do Banco de Moçambique sobre a intervenção de 2016, que colocou o Moza Banco sob gestão da entidade responsável pelo Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Banco Central. Mas o que estava realmente em causa? A correspondente DW Slade Mutemba traz os detalhes.
O Banco de Moçambique esclareceu esta semana em comunicado que as intervenções realizadas no Moza Banco em 2016 aconteceram porque a instituição bancária enfrentava graves problemas financeiros, o que colocava em risco todo o sistema bancário moçambicano. Segundo o Banco Central, o Moza Banco enfrentava prejuízos elevados e dificuldades para cumprir com as suas obrigações, situação que levou à intervenção para proteger os depósitos dos clientes. O documento emitido esta quarta-feira refere que o Banco de Moçambique deu várias oportunidades aos acionistas do Moza Banco a reforçar o seu capital financeiro ou, por outra, encontrar novos investidores. Como isso não aconteceu, foi aberta a entrada de novos acionistas, tendo a Cunhanha, sociedade gestora de fundo de pensões do Banco de Moçambique, passado a integrar o capital da instituição. De Maputo para a DW, Slade Mutemba.
Obrigado, Slade Mutemba. E o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse recentemente que a decisão de intervir no Moza Banco foi sua e foi tomada numa questão de minutos, face à gravidade da situação que a instituição atravessava na altura. Nas palavras de Zandamela, o Moza Banco já estava morto.
Não foram decisões fáceis, mal conhecia o país, acabava de chegar um mês depois, e estava na minha mesa decisões muito difíceis, e teve que se fazer o que teve que se fazer. Tínhamos consciência que eu tinha. Eu vou dizer já, eu tive menos de 1-2 minutos para tomar essa decisão. Salvar ou liquidar. Foi assim mesmo, a questão de segundos. O banco já estava morto, vamos falar a verdade. Tinha capitais próprios negativos.
Entretanto, estas declarações do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, reabrem um debate sobre as circunstâncias e a legitimidade da intervenção dos reguladores. Mas, afinal, o que está em causa neste caso? É o que perguntamos ao jornalista e editor do jornal moçambicano Evidências, dizia Reginaldo Chambuli.
Pois, estamos diante de um caso de aparente conflito de interesses e aparente tomada de decisões que não foram de todo certeiras e que não tinham respaldo legal. Porque o regulador acabou tomando o papel de regulador e ao mesmo tempo player, porque foi buscar uma das suas subsidiárias para poder capitalizar o Moza Banco e por via disso ficar com a empresa.
E isso, Chambul, reforça a ideia de conflito de interesse, porque o mesmo o player que falas é a Cunhanha. E não, assim, administrativamente e organizacionalmente, a Cunhanha é presidida. O presidente do Conselho de Administração é o próprio governador do Banco de Moçambique que tomou uma decisão de intervir no Moza Banco em questões de minutos, né?
É isso que torna esse caso particularmente interessante, porque o próprio governador do Banco de Moçambique é parte interessada neste negócio e agora a virem à tona informações de que tomou decisões a título individual e ignorou leis que existiam na altura para poder legitimar a sua atuação. Na verdade, isso levanta essa questão do conflito de interesse, que, tendo informações privilegiadas pelo fato de ser regulador, até, de certa forma, até pode ter deixado a situação do Mozart deteriorar para poder...
Depois intervir e, ao mesmo tempo, a Corranha tomar mais de 50% das ações do banco, né?
Do banco. Portanto, é esta a situação. E olha que há uma coisa mais interessante também que traz e diz a Moçambique Capitais. É que, a dado momento, quando a situação da empresa estava totalmente deteriorada, os sócios reuniram-se, anuíram o aumento de capitais, a invenção de capitais no banco e meteram a proposta ao regulador, que é o próprio Banco de Moçambique, mas nunca obtiveram a resposta para poder fazer esta operação. E quando estavam à espera da resposta, simplesmente estão pegos de surpresa com a intervenção. O posicionamento do Banco de Moçambique, da Moçambique Capitais, traz-nos aqui um enredo que nos faz duvidar da impunidade e da legalidade da atuação do regulador do sistema bancário nacional.
Uma outra questão, falando de legalidade, é que, por exemplo, o Tribunal Administrativo, em dois acórdãos, considerou nulas todas as decisões tomadas pelo Banco de Moçambique. E, curiosamente, o Banco de Moçambique nunca cumpriu nenhuma das decisões.
Eu costumo dizer que criou-se uma espécie de um Estado dentro de um outro Estado. O Banco de Moçambique chamou para si grandes decisões e nunca aceitou ser fiscalizado. Portanto, estamos diante de uma república que tem suas próprias leis, que tem um governador que sempre se governou à sua maneira e nunca se aceitou se submeter aos outros poderes.
Palavras de Reginaldo Tchambuli, editor do jornal moçambicano Evidências, reagindo à polêmica em torno da intervenção do Banco Central no Mozambique. E na nossa pergunta hoje, nesta praça pública, também, aliás, queremos ouvir a sua opinião, o que é que pensa sobre as declarações de Rogério Zandamela sobre a intervenção do Banco Central no Mozambique. Nuno de Noronha está a acompanhar o debate. Nuno, boa noite. Como que vai este debate nas redes sociais da DW?
Olá, Amós. Cumprimento também todos os ouvintes. Boa noite. O tema está a gerar discussão nas redes sociais. Na resposta à pergunta da Praça Pública, Joaquim Muzipua comenta: só queria saber o porquê de ser solicitado pela Assembleia da República e não comparecer durante a sua vigência. Como foi o comportamento dos antecessores? Questiona este ouvinte. Sérgio Moalela escreve: boa noite. A boa vontade não deve substituir a lei e todos estão sujeitos à lei, sob pena de perpetuação da insegurança jurídica em nome da salvação da pátria. São dois dos comentários que nos chegaram esta tarde. O tema promete discussão. Participe no debate que continua no Facebook. Despeço-me de todos os ouvintes. Boa noite. Até já, Mons Fernando. Passo-te a palavra.
Obrigado, Nuno de Noronha. É verdade, o debate continua nas redes sociais, no Facebook, YouTube, TikTok e também no WhatsApp.
Notícias.
Continuamos a falar de Moçambique. A polícia em Nampula apreendeu 1.800 litros de combustível numa operação contra a venda ilegal de gasolina e diesel nas ruas. Segundo as autoridades moçambicanas, a ação decorreu em menos de 24 horas e envolveu uma equipa composta pela polícia, pela Inspeção Geral dos Recursos Minerais e Energia e pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. Além do combustível, foram apreendidos veículos, tambores e bidões utilizados na atividade. O governador de Nampula, Eduardo Abdullah, garante que o combate ao comércio ilegal de combustível vai continuar na província.
A operação de caçarmos estes que vendem combustíveis na rua, vamos continuar a operar, não vamos desanimar. Das quantidades ontem apreendidas ao longo da semana, quero que haja aí um briefing e que seja mostrada toda a imprensa o combustível que estamos a regular. Vamos continuar a ser implacáveis. E dentro daquilo que são as orientações que eu disse, vamos começar a investigar a cada bomba de combustível e todas essas situações. Não pode continuar e prevalecer esta anarquia na nossa província.
Declarações do governador de Nampula, Eduardo Abdullah. Angola também está a enfrentar escassez de combustível. A preocupação foi manifestada esta quinta-feira pelo ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, citado pela Rádio Nacional de Angola. O dirigente fez saber que ainda que a Sonangol Petrolífera Estatal tem dificuldades financeiras para o abastecimento. Pelo menos 64 pessoas terão sido mortas desde meados de junho em confrontos entre grupos armados insurgentes e as forças armadas moçambicanas e ruandesas na floresta de Catupa, distrito de Macomia, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, de acordo com um relatório da organização Acledi. A polícia moçambicana diz estar a investigar a alegada circulação de homens armados no distrito de Macossa, província de Manica, centro do país, disse hoje a agência Lusa, uma fonte da corporação. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram homens não identificados empunhando armas de tipo AK-47 e a circular por comunidades do distrito de Macossa, no extremo norte da província. A Unitel anunciou hoje que já repôs os seus serviços de voz, mensagens, dados e acesso à internet uma semana depois do ataque informático que afetou a maior operadora de telecomunicações angolana. A Unitel afirma que terá sido alvo de um ataque deliberado e dirigido contra a sua infraestrutura tecnológica, que provocou a indisponibilidade parcial dos serviços em todo o país. Ainda em Angola, entrou hoje em vigor a lei contra as informações falsas na internet, fake news. O diploma publicado no Diário da República abrange conteúdos produzidos no estrangeiro dirigidos a público angolano e impõe novas obrigações às plataformas digitais. Senegal quer ajudar a mediar a crise na Guiné-Bissau. Dakar diz que tem um plano de mediação para ajudar a Guiné-Bissau a sair da crise política após o golpe do Estado de 2025. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal no âmbito de uma visita de algumas horas à Bissau de uma delegação senegalesa, onde manteve uma audiência com o presidente de transição, Ortantá. Ainda na Guiné-Bissau, os exames nacionais arrancam a 10 de agosto no país. E, em declarações à DW, Carlos Nhaga, o diretor-geral do Gabinete de Exames Nacionais, garante que estão reunidas todas as condições técnicas e financeiras para a realização das provas.
Relativamente às condições para a realização dos exames nacionais, já estão reunidas todas as condições técnicas e assim como financeiras. Então, o exame nacional vai ter lugar no dia 10 a 14 do mês de agosto.
Segundo as autoridades, os exames vão decorrer em apenas 13 escolas de todo o país, incluindo 7 do setor autônomo de Bissau. Apesar das garantias, o processo continua a ser alvo de críticas, sobretudo devido às sucessivas crises no setor da educação. O drone armadilhado encontrado ontem na Alemanha, na cidade de Leipzig, estava junto de um avião que alegadamente transportava munições para a Ucrânia. É o que consta do relatório interno da polícia, citado hoje pela empresa alemã. No entanto, outras fontes, também citadas pela imprensa, garantem que não havia munições no avião na altura do incidente. A Alemanha classificou o caso como uma ameaça híbrida e abriu uma investigação por suspeita de terrorismo. Apesar de ainda não existirem suspeitos oficiais, há quem aponte para um eventual envolvimento da Rússia. Não é assim, Nadia Souf?
Berlim ainda não se manifestou sobre as suas desconfianças, porém mostrou certezas de que o equipamento em causa não é manuseado por amadores. O ministro alemão da Administração Interna, Alexander Dobrindt, acredita que a ameaça pode envolver potências estrangeiras. Obviamente, há uma desconfiança generalizada de que se trata de uma ofensiva de Moscovo, mas a cautela predomina entre as autoridades alemãs, até porque o caso ainda está a ser investigado. Mas o embaixador da Ucrânia em Berlim sugere que se trata, sim, de uma ação russa.
Qual foi a reação da Alemanha?
Obviamente foi abrir uma investigação, no caso uma investigação antiterrorista. O ministro do Interior afirmou que o drone que continha explosivos encontrado era um ataque híbrido profissional, o que representa um novo nível de perigo.
Obrigado, Nadia Souf, pela atualização sobre este caso de drone armadilhado encontrado ontem em Leipzig, no leste da Alemanha. Entretanto, notícias de última hora apontam que a justiça alemã diz que há provas suficientes que considera que este caso tenha, seja classificado como um atentado. E depois, a União Europeia congratulou-se hoje com o anúncio de um acordo sobre o desarmamento permanente do movimento islamita palestiniano Hamas e outros grupos armados não estatais e a retirada total das forças israelitas da faixa de Gaza.
DW, a nossa voz.
E é tempo para a nossa voz. Foi há mais de um ano e meio que Angola passou a ter 21 províncias e 326 municípios no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. O objetivo era aproximar os serviços básicos à população. Passados quase 20 meses, o que mudou? Serão os serviços básicos estão mesmo a chegar às comunidades? A reportagem leva a assinatura de António Ambrósio.
Angola passou a ter 326 municípios com a justificativa de aproximar os serviços básicos às comunidades. Mas estão mesmo a chegar?
Não temos água canalizada. É bem sabido que tem locais que não merecia estar sem escassez de água, mas tem.
Não há nenhuma melhoria até o momento. Por exemplo, aqui nessa localidade há muita poeira. Os caminhões passam por aqui, perigo aqui, tem casas próximas.
Houve promessas de que a província, o governo, sobretudo, estariam asfaltando as ruas. E já lá se vão, se calhar há um ano que essa promessa foi feita. Até o momento nunca tivemos nenhum sinal de que esse processo está em andamento.
Enquanto muitos cidadãos dizem não sentirem ainda as melhorias, as autoridades afirmam estar a trabalhar para dar resposta aos principais problemas que afetam as comunidades. Uma solução de cada vez.
No mês passado, chegamos a Kazombo através das unidades formativas móveis, porque nós não temos estruturas físicas para esse município, no quadro da nova divisão política administrativa, é a capital do Moxico Leste. Se nós tivéssemos que esperar até construirmos o centro, formarmos os formadores e levarmos a formação, todo o processo de desenvolvimento das infraestruturas que está a acontecer naquele território, nós não teríamos mão de obra local preparada para isso.
E também em Cabinda há muitas críticas em relação à nova divisão administrativa de Angola. Não é, Georgina Gomes?
A província mais ao norte de Angola, Cabinda, ganhou mais 6 municípios, juntando-se aos 4 anteriores. O investigador do Instituto Superior de Ciências de Educação de Cabinda, Fidel Kakenda, defende que a institucionalização deveria ter sido gradual e aponta que tem havido constrangimentos.
Os próprios elementos que estão a gerir nas diferentes municipalidades e governos vêm a público dizer que por falta de recursos financeiros não podemos fazer isso e aquilo. Então fizeram a divisão político-administrativa. Por quê? Se as condições não estavam reunidas.
Nos novos municípios, as mudanças ainda não são visíveis, relata Kwangansito, líder da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos em Cabinda.
Os novos municípios continuam como o anterior. Não há nenhuma infraestrutura que podia sustentar aquilo que é aumento, quer dizer, para mais energia, para mais água. Tudo está na mesma como se fosse aldeia. Não vimos nada que mudou. Eu estive no Miconje, não tem luz, não tem água. As estradas é um problema. Quer dizer, está na mesma forma como no anterior.
A governação de proximidade é um dos benefícios já visíveis do aumento dos municípios, considera o secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude, Eduardo Domingos.
Desde ano passado vai-se notando de forma gradual uma ligeira abertura para que a população também se sinta muito mais à vontade.
Já na avaliação do jornalista e ativista cívico Nelson Mukazu, o novo modelo retirou poder aos eleitores.
A divisão política administrativa foi usada para ganhar tempo e adiar as autarquias. Enquanto as autarquias dão poder e orçamento direito ao povo para eleger quem o governa, esta divisão mantém tudo dependente do poder central.
A nova divisão político-administrativa de Angola entrou em vigor a 1 de janeiro de 2025. Desde então, o país passou de 18 para 21 províncias e de 164 para 326 municípios. Do norte de Angola para a DW África, Georgina Gomes.
Obrigado, Georgina. E é ponto final à Praça Pública. Até amanhã.